Hoje é o dia do sorvete. Para quem não sabe, sorvete tá aí faz tempo, hein? De origem, alguns dizem chinesa, mas há controvérsias. Só se sabe que imperador chinês e romano já chupavam sorvetinho. E hoje em dia o sorvete é algo do dia a dia para muitas pessoas. Tem gente que é viciado em sorvete, adora sorvete. E para falar sobre sorvete, nós vamos conversar com alguém que entende muito sorvete. Inclusive se criou no meio do sorvete, né? Ele está à frente de uma das maiores franquias do país. Tem inclusive o prêmio pela revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, com uma das melhores franquias do Brasil. Eu converso agora com o Thiago Ramalho, que é o CEO do Gelaboca. E é com ele que a gente fala de uma coisa que eu entendi muito pouco, né, Thiago? Sorvete, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. Tudo bem?
Tudo bem.
Pouquinho, Gilson. Eu nasci no segmento aí, né? História da família, então, graças a Deus, a gente já está um tempo aí na jornada.
Como é que é? O sorvete, ele virou algo muito sério. A gente vê que tem uma série de sabores, enfim, tipos de sorvete. Como é que o sorvete cresceu como empreendimento no Brasil?
O sorvete, por característica, ele sempre foi uma opção lá atrás, há 20, 30 anos atrás, para famílias que precisavam fazer um negócio, que tinham pouco capital para investir, que vinham para a cidade, ali do sítio vinham para a cidade, iam fazendo esse investimento, né? Então, ali começou de um jeito informal, muitas vezes no fundo de algum comércio, o comerciante produzindo sorvete no fundo e vendendo na frente, como foi com meu pai. Meu pai começou assim também, fazia o sorvete, desligava a máquina, atendia o cliente no balcão. Mas assim como o mercado de alimentação cresceu, o sorvete também cresceu. E aí as pessoas começaram a buscar, né? Se fala muito de experiência no atendimento, experiência de consumo, indulgência. E o sorvete está passando por essa profissionalização, onde as sorveterias estão entregando uma experiência melhor, um ambiente mais qualificado e produtos cada vez mais indulgentes, sem abrir mão da saudabilidade. Então, acredito que o crescimento do sorvete nos últimos anos passa por uma profissionalização do setor.
Agora, o sorvete, quando ele se profissionaliza, você falou de uma coisa interessante, a experiência com sorvete, né? O sorvete passa a ser um produto que tem mais complexidade e tem mais sabores também. A gente vai numa sorveteria, por exemplo, você vê que tem sorvete que a gente... É inimaginável o sabor do sorvete. Como é que se cria isso? Como é que se produz isso? Existe toda uma engenharia para você falar assim, não, vamos lançar um sabor, um sorvete novo no mercado. Como é que se faz um procedimento?
Com certeza, Jus. Cada vez mais. Nós temos mais de 300 itens na indústria aqui. E realmente cada vez mais exige da gente mais desenvolvimento e mais produtos diferentes. Aqui na Gelaboca, a gente desenvolve através... Existe uma parte que ainda ela está muito presente com meu pai. Né? Meu pai tem essa capacidade de desenvolver, de conhecer o produto, de experimentar e falar assim, olha, esse sorvete está... Vamos melhorar aqui, vamos melhorar lá. Existe outra parte que eu participo de feiras, de eventos, de viagens, olhando para o mercado, tanto o mercado interno como o mercado externo. Voltei agora no meio do ano da Europa, olhando para o mercado externo, as tendências. Depois existem pesquisas de mercado, né? Então existe a parte profissional da viagem, do feeling do empresário, existe a pesquisa, são os dados e a parte teórica. Existe a experiência do meu pai nesse processo e aí a gente constrói isso junto, traz tudo isso para a empresa. Houve principalmente os nossos franqueados, hoje são mais de 100 lojas, Gilson, espalhados pelo Brasil. Os franqueados vão dando feedback de o que os clientes estão pedindo e a gente começa a construir produtos. E aí nós temos o departamento de P&D, para gerar experimentação, pega grupos de teste, manda para clientes especiais, fazem lá nossos gelalovers, vão dando opinião sobre os produtos e esses produtos vão consumindo. Mas a gente olha muito para o mercado pelas tendências, né? Como as sobremesas estão saindo, as indulgências, como elas estão surgindo. Então, e só que essa é a parte fácil, né? Ouvir o mercado.
Essa é a parte fácil do negócio.
Mas e a outra parte, que é aquela que você cria um produto que o cliente não sabe da que ele quer? Né? Como que você cria um sabor que o mercado ainda não experimentou? Nós aqui buscamos referência em outros segmentos. Então a gente vai olhar para a área de sobremesas. Quando nós lançamos o nosso sorvete de iogurte grego Amarena, campeão de vendas, nós partimos para o mercado de iogurte. Então estava lançando muito iogurte de grego. Falou, opa, peraí, tem uma tendência aqui, vamos trazer. Mas também já erramos nesse processo. Eu muito acho que tentativa e erro e levar a gestão do negócio mais suave e ouvindo muito o cliente, gerando essa experimentação e dando para ele o produto. Nós lançamos agora, Gilson, nosso Floresta Negra Premium, que é um sorvete de chocolate belga com amarena, olhando as gôndolas de mercado. Cada vez mais surgindo chocolates, bolachas e Floresta Negra, voltando um sabor que é tão antigo. Então, olhando essa tendência, nós estamos colocando para o mercado agora o nosso Floresta Negra, por exemplo, como um lançamento.
O Tiago, tem uma coisa interessante que você colocou, que é a gente, às vezes, né, observa o sorvete como algo específico de falar, ah, frutas. Mas você fala, por exemplo, de ingredientes, a gente percebe isso hoje, que antes estavam ligados à gastronomia, por exemplo, à comida. E aí você tem gente que faz a mistura de sabores que alguns consideravam, um tempo atrás, um risco, por exemplo. Né? E você falou que foi na Europa, viu outros mercados. Existe algumas especificidades do mercado brasileiro em relação a isso? Uma tendência do sorvete, dessa criatividade do sorvete, avançar por sabores que antes você considerava impensável dentro do sorvete? E como é que se produz um sorvete para um público diferenciado? Idade, região, vocês que têm franquias, em algumas regiões o sorvete que sai mais é um, na outra é outro...
Perfeito, Gilson. Exatamente isso que acontece, né? Você construir um produto hoje no Brasil com essa extensão territorial enorme é um desafio. Então, a região sul, um produto com menos teor de açúcar, vai subindo para o centro-oeste já um pouco mais de teor de açúcar, por exemplo. Então, você tem que ir entendendo, se adaptando. E aqui, por exemplo, Londrina, o sabor, vende muito o sabor de menta com chocolate. Maringá já não vende tanto. Então, você tem que ir entendendo. O que a gente faz? A gente respeita muito a cidade que a gente chega. A gente procura isso no supermercado, olhar os produtos que tem à disposição, o que o consumidor está comprando, colocando no carrinho. E às vezes é um produto que a gente não tem, a gente volta para casa e entende e cria ele. Mas cada vez mais essa mistura, às vezes impensável antigamente, ela não só pode estar presente no sorvete, eu acho que ela vai ter que estar presente. Né? Nós lançamos, há 2 anos atrás, doce de leite com caramelo salgado, que é um sorvete de doce de leite com caramelo que tem flor de sal. Então, até então, a flor de sal usada na gastronomia, né, começa a aparecer em sobremesas e, de repente, a gente coloca no sorvete. Então, agora nós lançamos o picolé, que já está nas nossas lojas, acabamos de lançar a laranja com acerola. E ele é rico em vitamina C. Então, é um produto que traz saudabilidade. 2 picolés hoje é uma quantidade suficiente para a tua necessidade de vitamina C de um dia. Então, um picolé que traz saudabilidade, olhando para a tendência dos sucos de laranja com acerola quando você vai nos restaurantes. Você está ali no restaurante, às vezes, com a família, mas prestando atenção no que está acontecendo em volta e trazendo isso para dentro do sorvete. Acho que cada vez mais isso se torna mais necessário para o empresário do segmento do sorvete.
Uma questão para a gente trabalhar e fechar nossa conversa é que o sorvete, a gente sabe que virou uma experiência mais requintada. Hoje a gente tem gente que curte vinho, por exemplo, conhece vinho, entende dele, tá? E tem gente que gosta de café, tem gente que gosta de cerveja. O sorvete caminha muito para essa ideia de que tem gente que tem nesse produto uma espécie de paixão, ou hobby. O sorvete se transformou também numa exigência tão grande que você tem um consumidor que cada vez mais sabe diferenciar a qualidade dele. Porque quando você fala de sorveteria, antes você falava sorveteria é tudo igual, né? Hoje não, existe uma ciência que define muito a qualidade do produto. E o que é a grande diferença de um bom sorvete para um sorvete que você pode considerar aí comum, como de um bom vinho para um vinho comum?
Perfeito, Gilson. Eu acho que a gente está na construção do consumidor entender a diferença de um bom produto, de um produto premium, para um produto popular. Eu acho que ainda isso não está tão claro, mas acho que é um processo de construção. Mas realmente, aquela coisa, sorvete de foco, sorvete de nata com groselha, selecionar tudo igual, isso já mudou. Então, eu acho que o grande papel para fazer o consumidor, né, entender isso, somos nós, industriais, comunicar, e cada vez mais acessa a informação. Então, o que diferencia um produto, né, premium de um produto comum? Passa principalmente pela seleção dos ingredientes, né, o teor de gordura do leite, você usar gordura animal, que é o creme de leite, né, ali do leite, você usar uma matéria inferior, por exemplo, um picolé de abacaxi. Você pode pôr aroma de abacaxi, então picolé de abacaxi comum. Nós aqui compramos semanalmente as peças de abacaxi, cortamos, picamos, compramos hortelã fresco, não pode ser hortelã desidratado e nem congelado, compramos hortelã fresco. Tem hora para ser colhido esse hortelã, ele é batido com o abacaxi, feito picolé de abacaxi. Então, esse processo de pegar o coco fresco, colocar num tacho com açúcar e queimar para fazer um picolé de coco queimado, faz com que o cliente comece a perceber. Eu acho que o cliente ele identifica, de fato, o que mudou de um para o outro, mas ele consegue perceber no paladar essa mudança. Mas como que o cliente pode, então, começar a olhar agora nas lojas, quando ele for comprar um sorvete, essa diferença? São 2 pontos importantes, Gilson. Lá nos ingredientes de qualquer rótulo, isso é legislação, os ingredientes, quando ele vem ali, leite, açúcar, fruta, existe uma ordem do que mais existe no produto para o que menos existe, é legislação. Mas isso é pouco falado. Muitos sorvetes, quando você pega no supermercado, o primeiro ingrediente é água, soro de leite, gordura. O nosso, você pegar ali, o primeiro ingrediente é leite. Então, acho que esse é um ponto importante. E o outro ponto, o consumidor olhar e falar assim, poxa, esse é um sorvete bom, hein? Por exemplo, peso do sorvete. Não é discutido muito o peso do sorvete. Ah, picolé é tudo igual. Picolé gelaburro tem 60 gramas. Picolé no mercado, 45, 50 gramas. Não tem como ser o mesmo produto. Pote de sorvete na gôndola do mercado com 900 gramas. Nosso pote tem 1,1 kg. Então, o peso hoje e a tabela de ingredientes ajudaria muito o consumidor a entender o que ele está comprando. Mas o que diferencia o sorvete premium do sorvete popular, eu acho que é o carinho, o jeito de fazer, mas principalmente os ingredientes, que aqui a gente preza muito por marca, qualidade e o jeito artesanal de fazer, mesmo numa grande indústria.
O Cássio, veio a pergunta aqui do Cássio para mim, vou fazer para você, porque eu achei legal. Ele falou o seguinte, ó, sorvete acompanha sempre alguma coisa, sobremesa, ou tem associação com algum outro produto, né? De uma certa forma, vocês fazem a preocupação disso, de você ter o sorvete também com pessoas que levam para casa e tem que estar acompanhado de alguma coisa? Tem uma engenharia de falar, ó, o sorvete também vai bem com outras coisas também? Há uma preocupação disso da indústria?
Tem que ter essa preocupação, né, gente? Porque, por exemplo, um sorvete de creme com um bolo de chocolate, né, um sorvete de abacaxi com um bolo de coco. Então, ao invés de você fazer um bolo de abacaxi com coco, você pode pegar o sorvete de abacaxi e transformar na sobremesa com coco. Então, a indústria, ela pensa, e isso exige o quê da gente? A gente equilibra o teor de açúcar, pensando no que aquele produto vai acompanhar, né? Nós temos que tomar, quando a gente toma um sorvete nosso, nós tomamos do começo ao fim, porque às vezes no começo é gostoso, mas chega no final, nossa, muito doce. Então, a gente tem que olhar para o acompanhamento, e as lojas cada vez mais começando a vender esse acompanhamento. Então, as nossas lojas vendem bolo hoje, né? Todas as lojas têm bolo para acompanhar o sorvete, nós vendemos a cestinha, a cobertura. A ideia, além de acompanhar a sobremesa, também é vender soluções. Então, hoje, todo mundo está corrido, né, Gilson? Uhum. A gente estava falando esses dias aí sobre os filhos, né, que é o papel da mulher hoje, e ela está corrida, ela chega em casa com as mesmas obrigações que o homem. Então, você pega um pote de sorvete, põe na sobremesa, põe ali na embalagem, suja, depois tem que gerar a louça. Poxa, ao invés de eu fazer um pudim, fazer uma sobremesa, eu compro um sorvete. Eu já ganhei, já tenho solução. Só que ao invés de eu gerar a louça, eu levo da sorveteria uma cestinha, que todo mundo toma nela, que ou o pessoal come, joga fora, eu já levo uns adicionais para combinar com o sorvete e fazer aquela sobremesa ainda melhor. Então o sorvete, ele vem ganhando um papel também de facilitar a vida das pessoas.
Tiago, muito obrigado pela conversa, parabéns aí pelo seu dia, né? Afinal de contas, dia do sorvete é algo do qual você entende bem. Obrigado pela conversa.
Eu que agradeço a oportunidade e um abraço para o pessoal aí da CBN.
Conversei com o Tiago Ramalho, que ele é CEO de uma das maiores franquias de sorvete do país, inclusive premiada pela revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, como uma das melhores franquias do Brasil na área de sorvete. Lembrando que hoje é o dia do sorvete, né? Sorvete que já está entre nós há muito tempo e hoje é um produto sério que ganha mercado e tem todo o know-how por trás dele que a gente conheceu um pouquinho agora.